Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está começando agora mais um programa Nosso Rock, o programa um descolado que rola toda quarta-feira às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara.
Eu sou a Bruna e lembrando que agora estamos fazendo neste formato o programa, que ele é gravado. Então você que está em qualquer lugar do Brasil, se quiser colar com a gente, é só mandar uma mensagenzinha lá no nosso Instagram, @nossorockradio, e colem com a gente. E peraí que apareceu uma pessoa! Olá!
Opa! E aí?
Na hora, o bicho chegou, cara!
Aê, agora estamos com a banda quase completa aqui! Muito bom!
Fala aí, Bá, aproveitando que o dia chegou, qual é o tema de hoje?
Hoje a gente vai falar sobre os desafios da cena underground. E para isso a gente tá aqui com o Alan, o Wellington e o terceiro colocado aqui na entrada de hoje, que foi o Jean, que chegou agora aqui com a gente, da banda No Money for a Bus. Sejam muito bem-vindos, meninos, aqui ao programa e obrigado por aceitar o nosso convite para participar.
Para nós é uma satisfação participar e falar da cena underground, né? Nesse momento que tá tão complicado aí da pandemia. Então a gente tá, né, fazendo o que pode e o que não pode também.
Perfeito. E pra gente iniciar a nossa conversa então, meninos, a banda iniciou a carreira em 2013. Se tiver algum dado errado, por favor, nos corrija. Desde então, desde quando vocês começaram, quais são as maiores dificuldades que vocês vêm enfrentando até hoje? Não só vocês, acredito que todas as bandas, né, do meio underground, se tiver alguma comparação.
Cara, lugar para tocar, oportunidade. Geralmente oportunidade.
Na verdade, são muitas, né? Além de lugar para tocar, tipo, lugar que, tipo, apoie mesmo nessa música. Não esteja lá só querendo, tipo, escravizar para que você traga a gente pro bar dele e consiga vender bastante cerveja, tá ligado? O maior problema, eu acho, hoje em dia, é que é a questão mesmo de querer acreditar mesmo no som das bandas, tá ligado?
Porque tem muito lugar que apoia, mas tem muito lugar que, tipo, além de que a gente tocar, é como se a gente estivesse fazendo um favor, sabe?
Uhum.
A gente vai no lugar, faz o nosso som, ainda leva nossos amigos, geralmente, e ainda não é o bastante, entendeu? Querem que a gente faça mais que isso, só que é impossível, né?
Você
é amador, underground, a gente vai tentando.
Às vezes tem que levar todo o equipamento e... Tipo, não é bem olhado pelo pessoal.
Bem isso.
E nesse momento agora que a gente tá passando por esse caos todo, vocês acham que na cena ali de Curitiba e região metropolitana tem tido apoio, tipo, em relação à divulgação, ajudar os coleguinhas a mostrar o trampo que tem feito? Vocês acham que tá rolando isso?
Eu não sei se quero falar isso. Vai fechar tantas portas aí pra nós.
Talvez um pouco pra quem já tá conhecido, pra banda conhecida, talvez. Agora, tipo,
tá difícil,
quem,
né?
Quem não é muito igual a gente, tipo, a gente geralmente toca mais em Colombo ali, que é a nossa região mesmo. Só que agora a gente foi tentar tocar em Curitiba, geralmente não tem lugar, não tem vaga. Só que daí, às vezes, tem uns eventos do pessoal que já é reconhecido, né? Umas bandas mais reconhecidas de Curitiba. Aí, só que aí tá os detalhes.
Curitiba, agora, no comecinho do ano, a gente tocou aqui na Festa da Uva, que é a maior festa aqui de Colombo, já é a segunda vez que a gente toca. E tava indo pra Curitiba, o Hangar abriu as portas, 92 também tinha show marcado, então parecia que a cena ia começar a bombar, mas aí na pandemia, né? Todo mundo foi pego praticamente de surpresa, então também não tem como muito ficar julgando. É cada um, né? Tipo, a música, infelizmente, vai ficar agora em último plano, né? Tem muitas outras coisas para se preocupar no momento.
Exatamente. E a Bruna comentou na pergunta anterior isso de divulgação, e até antes da pandemia, né, as redes sociais eram um dos meios principais, né? Acredito que o principal hoje em dia é para fazer a divulgação, e agora com a pandemia, com certeza, aumentou. Né, esse uso. Vocês estão fazendo mais uso das redes sociais agora para divulgar o trabalho da banda? Como que vocês estão trabalhando com isso?
A gente estamos meio, como é que posso dizer? Assim, a gente ficou meio para baixo, né, com essa pandemia aí. No começo, assim, no primeiro mês, eu nem peguei muito no violão, assim, para tocar. A gente ficou meio assim, sem eira, né, nem beira, não tinha um caminho, assim, para seguir. Agora a gente tá voltando, né, tocar. Estamos construindo um estúdio aqui, vamos ver se assim que der certo pra gente poder voltar a tocar. Tem várias músicas novas, tem algumas músicas novas ali. E a gente divulgar, mas não tão com muito afinco, não.
Na verdade, essa pandemia deu uma baixada na moral de todo mundo.
Na moral, né? Isso mesmo.
Então, de todo mundo que toca, assim, ficou todo mundo pra baixo, meio depressivo. Porque, tipo, quem ganha música vive de noite, sabe que não vai poder tocar na noite. Já é um ganha-pão ali que perdeu, né? Porque todo mundo se preocupa em fazer outras coisas, né? Uhum. E no nosso caso, a gente veio tudo depressivo pra baixo, assim, porque, porra, a gente tava indo no auge, indo pra tocar pra Curitiba e acabou dando essa pandemia, assim.
E... É, foi um balde de água fria.
Verdade, daí a gente tá com um tempão sem tocar, pô, se reuniu pra tocar, daí chamaram a polícia pra gente.
Daí... se reuniu pra ensaiar na casa do Alan e daí tocamos daí... 5 músicas e deu polícia.
Eita!
Legal.
Aqui em Colombo.
Mas o lado bom dessa pandemia também é que abre a boca pra pensar coisas novas, né? Tem músicas novas, diferentes estão saindo também agora, pensamentos mais revolucionários e...
e revolta.
Revolta, né?
Então, galera, e na opinião de vocês, é preciso ter um diferencial pra se destacar na cena independente?
Sem dúvida. O problema é o que, né, esse diferencial? Porque já vi muitas bandas ótimas que não tinham oportunidade e outras bandas horríveis com muita oportunidade. Então a gente procura, né, fazer o nosso melhor som e principalmente se divertir. Porque quando a gente não se divertir mais, não tem por que tocar, né? Então a gente tenta evoluir sempre, claro, mas com muita diversão envolvida. É uma banda de amigos, né? A gente é amigo há muitos anos. Então a gente tenta se divertir o máximo possível. E tem dado certo, a gente tava indo bem.
E o problema também de você acabar tendo atingir a fama é que você não consegue, acaba tendo alguns shows ruins e partes ruins, você acaba se frustrando e acaba querendo parar, sei lá. Mas essa questão de...
Tá falando... Ixi, esqueceu, cara? Não. Você tá falando bastante, por isso que tá de
verdade.
Minha boca palavras.
É isso.
Uma bonita.
E meninos, deixa eu perguntar aqui pra vocês, qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam na hora de divulgar e comercializar o trabalho da banda?
E aí, bicho?
Questão do Instagram, aliás, a gente não tem patrocinado, né? Até porque a gente não ganha, né, com a música. A gente posta, mas às vezes não tem tantas pessoas que visualizam e tudo mais, mas os amigos mesmo, né? Mas essa questão de patrocínio, acho que é posta.
Conhece.
É, acho que tem bastante gente que conhece, mas acho que se a gente começar a patrocinar mais essa questão do Instagram ali, talvez ajude, né, após a pandemia, aí vamos ver o que pode ajudar.
Uhum.
É, tem alguns projetos aí, nosso estúdio, daí a gente vai querer começar a gravar mais, mas temos nossas músicas lá no Spotify, né, tem bastante visualização até, eu tava vendo esses dias aí.
Videoclipe
que a gente mesmo fez, né, eu vou mandar depois lá, que a gente mesmo produziu, o site filmou e dirigiu, que ele estuda isso, né, faz coisas do cinema, de audiovisual. Mas a gente tenta divulgar o possível, só que é complicado, né? A gente faz o máximo possível. E a gente às vezes também não tem muito tempo, porque todo mundo trabalha, né? Então a gente faz o que dá aí. Mas sempre que a gente pode, a gente tá divulgando.
Bom, o importante é não desistir, porque uma hora vai.
Com certeza.
Sim. O importante é se divertir.
Sim, se vocês fizerem com um amorzinho pelo que tá fazendo, uma hora dá boa. E como é que vocês enxergam a cena underground depois da pandemia?
Pegou no assunto agora. A gente já conversou bastante sobre isso. A minha opinião é a que é mais pra baixo, porque eu acho que muita banda vai desaparecer depois dessa pandemia aí. Porque a galera vai perceber que, tipo, é mudar muito trabalho e pouco retorno, entendeu? Eu espero que eu tenha nada, mas eu acho assim, o Edson tem uma outra opinião.
Eu acho que vai dar aquela guinada pra cima, agora a galera vai ver que era importante aquilo, que é uma parte que fazia falta, né, mesmo. Porque hoje em dia todo mundo, esse, tipo, em casa, começa a ver que as coisas boas que tinham antes fora. O show vai falar, por mais que o show fosse ruim ou alguma coisa assim, você tinha pelo menos, tá vendo? Eu acho que isso vai dar um ânimo a mais pra galera sair depois, assim. E fora as letras que vai sair, né? Eu acho que esse momento aí vai ser muita letra boa pra galera.
Olha, eu compartilho dessa opinião.
Eu também acho, tanto que eu até tô vendo que já estão, alguns festivais já estão sendo marcados para 2021. A partir de maio já tem coisa rolando aí nesse tudo, né? Sim. For bem, né? Nessa pandemia. Né? Lá mais ou menos por essa época a gente já vai começar a ter festivalzinho por aí para começar a curtir. Vamos torcer. Para isso. Bora, e é isso aí, galera. O papo tá bacana aqui com os meninos da No Money For A Buzz. E pra quem conhece e quem não conhece também, a gente vai curtir o primeiro som dos caras agora no nosso intervalo. E já já a gente volta.
Estamos de volta com o nosso rock. E lembrando que o tema de hoje é os desafios da cena underground. Estamos com a banda No Money For A Buzz. E a música de agora foi A Culpa É De Alguém. De quem é essa culpa?
Isso mesmo.
Não sabemos.
Alguém é o... É, nas suas letras é tudo verídica e alguém é o baterista.
Que não tá aqui pra se defender, tá certo.
Verdade.
Corretíssimo.
Baterista, não tem defesa, não.
Meninos, então voltando para o nosso bate-papo, fala pra gente sobre a formação da banda. Essa formação que vocês têm hoje é a primeira? Vocês tiveram transformações, não, troca de integrantes? Como é que é?
Então, começou comigo e com o Edson, a gente saía direto para beber, curtir a vida doidado. Aí a gente ia fazer um som, já tinha banda antes, já tive banda com o Jean. Antes, só que daí eu tava sem banda, né? A gente começou a tocar, então eu tocava baixo, eu tocava guitarra. E eu tinha um outro batera lá, mas a gente só brincava, assim. Daí a gente descobriu que o Lucas, né, que é o batera, ele tocava também, a gente começou a ensaiar nós três, só que mais brincando, assim, umas músicas mais simples, né? Daí uma hora a gente percebeu que o som podia ficar melhor, né? Daí a gente chamou o Jean, que toca bem pra caramba a guitarra. Daí ele toca a guitarra agora e eu fico fingindo só. E daí melhorou bastante a banda. Aí de 2014 pra cá nós estamos aí, tocando em tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Muita história.
Boa. E qual o principal objetivo de vocês em relação à banda? Vocês pretendem atingir uma notoriedade no nacional, assim, ou fazem por diversão? Como é que rola?
Os dois, né? Diversão, sem ela não tem, né? Não vai pra frente, mas a gente quer lançar o nosso som aí, divulgar o máximo para que o máximo de pessoas possam ouvir, né? Mas atingir o mainstream, esses negócios, não acho que seja muito possível, que o rock, infelizmente, tá meio, né? Não é o preferido da galera ultimamente. Mas a gente é mostrar o nosso som. Mostrar o som pro máximo de pessoas que possam gostar, né, da gente. Né?
Não, tá pensando, era bem isso mesmo. Perguntas novas,
E meninos, quanto ao planejamento da banda, vocês têm um planejamento de carreira, sim, ou vocês deixam a vida me levar? Tem gente de fora da banda que ajuda? Como é que funciona?
Essa parte é mais questão de momentos, assim, para falar a verdade. A gente vive muito, tem momentos que a gente começa a ver um projeto, para fazer um projeto na frente, começa a ensaiar e pensar em formas de divulgar no som ali para aquele evento que a gente vai tocar, e tem momentos que a gente tá só tocando por diversão mesmo, só treinando, sabe?
Uhum. Sobre ajuda, sim, vixe, muita gente, a família do Batera lá, do alguém, o Silvio e a Rosi, né? Muita gente, muito de boa. O Silvio é um cara muito ativo aqui na cultura de Colombo, a gente se espelha muito nele, é um escritor aí que a gente gosta muito aqui de Colombo.
É o primeiro cara que acreditou no nosso sonho, pra falar a verdade.
Ele que acreditou em nós.
Muito bom.
Ele mentia bastante. E aí a gente. Eles ajudam a gente bastante. Os que precisam, assim, tem a irmã do Lucas Batera, também ajuda a gente nos fotos, ela é fotógrafa, né? Então. E nossos amigos, sempre nossos amigos acompanham a gente em qualquer lugar que a gente vai aí. Tem os nossos amigos fiéis que ajudam. Dizem que gostam do nosso som, né? Então, isso é bom, né? Sempre.
E uma pessoa mais importante de todos, o baiano também, né?
O baiano.
É o que mais ajuda a gente.
É, o fornecedor do bebês. Não, mas é o. O planejamento de carreira é tocar o máximo possível, mostrar o som o máximo possível.
Se divertir nesse meio.
É, se divertir.
E amizade também, que é a rede.
Né? A gente criou muito, fizemos muitos amigos com a banda, né? Então, se a gente conseguir, né, mostrar nosso som aí, já tá bom já, né? Se divertindo, tocando.
Tá certo. E cada um de vocês tem uma profissão pra conciliar aí, pra vida seguir? Como que funciona isso, que vocês juntam isso com a banda? Sobra tempo para a banda? Não sobra?
Ah, sempre dá um jeito, né? Eu trabalho em horário comercial, então sábado e domingo tá sempre liberado. E às vezes, ultimamente tava sendo dia de semana também à noite, num estúdio aí, do Senna Underground aqui, que é de Colombo, um estúdio aqui também, renomado. E a gente sempre, tipo, pra coisa que a gente gosta, a gente arruma um tempinho, né? Então sempre dá um jeito. Quer dizer, eu falo por mim, né?
Pelo menos toda semana a gente tocava, né?
É,
Ou não se reunia e conversava assim, sobre a banda. Então acho que é mais a amizade, né? A gente sempre levou.
A gente é amigo antes da banda, então a gente se junta por qualquer coisa, pra tocar violão, pra, né? Pra qualquer coisa assim. Então é mais fácil, né? A gente já tem a convivência.
Uhum. E a gente falou no bloco anterior sobre isso das redes sociais, né? E uma das coisas que a gente já tá vendo muito hoje em dia nas redes sociais são as lives, né? Que é uma das formas que as bandas arranjaram para ter interação com os fãs. Que vocês acham disso? Vocês acham que é eficiente? Vocês já fizeram? Pretendem fazer alguma coisa assim para tocar para a galera? O que vocês estão pensando sobre isso?
Eu faço umas lives tocando violão aí bem zoado, às vezes. Eu acho a live legal pra caramba, uma boa iniciativa, mas não sei se pra nós daria certo, porque pra isso precisa de um equipamento bom pra caramba, né? para não ficar com delay, para tudo mais. Então, a gente, por enquanto, optou não fazer, porque a gente não acha que não vai ficar muito bom no nosso som, entendeu? Aí a gente optou por não fazer por enquanto, mas se a gente não sabe até quando vai persistir, né, isso, não, não é uma porta fechada, a gente pode vir fazer, sim.
É, a ideia já passou na cabeça, pra falar a verdade, algumas vezes, assim, mas agora a gente não criou iniciativa pra ir.
É, a gente conversou, mas é por causa do equipamento, né?
Uhum. Não sei o que já pensa aí, Gê?
É, pescador.
Acho que tem então... que fazer, faz uma coisa que eu venho mesmo.
É, às vezes dá pra gente pensar fazer o acústico aí. Foi não, a gente não chegou a pensar, né? É, mas a questão da live eu acho bacana, né? Porque, querendo ou não, pra quem tem saudade aí de muitas bandas, a live salva isso. Eu acho que futuramente é que também é questão de pra fazer. Ui.
Já caiu.
Alguém ajuda, Gê?
Coisas da internet aí, ó. Esse é outro problema da live, a conexão.
É nesse momento que estamos vivendo agora.
Depois de uma live que eu achei massa pra caramba foi do Dropkick Murphys, que foi num estádio de beisebol, um negócio. Pô, uma estrutura digna de televisão, né? Então não é qualquer um que vai ter isso. Né?
Voltei.
Esse é meu medo. Voltou.
Aê, voltou!
Onde eu tava? Na live, né?
É,
na live.
Ah, em questão de, querendo ou não, tem que ter uma grana aí pra ir num local legal, pra fazer uma live legal. E em relação a gente tá fazendo o estúdio, né, agora. Né, então, isso que a gente acabou meio que deixando meio de lado a live. Mas vamos pensar melhor, talvez dê certo futuramente aí. Porque provavelmente vai ficar essa questão da pandemia, mais tempo, né? E pra gente tentar mostrar um pouco o que a gente tá fazendo, é legal fazer essa live.
É, se vocês fizerem a live, manda aqui pra gente divulgar, pra todo mundo assistir.
Beleza.
Topperson. E galera, vocês estão curtindo o papo, tá muito legal, já caiu, a gente juntou, mas vamos dar mais uma pausa pra ouvir mais um som dos caras e daqui a pouco a gente volta. Falou!
Bom dia!
Bom dia!
E é isso aí, galera. Você tá curtindo o programa Nosso Rock de hoje e a gente acabou de ouvir a música Bom Dia, da banda No Money for a Bus, que são os convidados de hoje aqui do nosso programa. E por falar em música, Bruninha, conta pra gente o que que tá rolando nessa semana.
Cara, o que tá rolando dessa semana é um projeto do Pink Floyd Friday. Se trata de um lançamento de série de performances inéditas ou raras da banda no YouTube. Esses vídeos e músicas serão disponibilizados semanalmente durante a quarentena, toda sexta-feira, na página oficial da banda no YouTube. E lembrando que se vocês souberem de alguma live, ou forem fazer alguma live, ou qualquer coisa do gênero, manda pra gente que a gente ajuda a divulgar, beleza? Nós queremos bandas independentes tocando terror. Por favor.
E meninas, agora a gente vai falar sobre a história da banda. Conta pra gente quais são as maiores influências da banda que vocês se inspiram.
Nossa, o Elton era meu fã, era uma outra banda que eu tinha, eu sempre falava isso.
Qual que é a minha maior inspiração, Alan?
O Elton era meu fã, mas agora nós estamos juntos. Não, influência é... Offspring, Bad Religion.
Tudo que a galera não curte.
Tudo que a galera já não curte mais.
Pink, né? Red Hot, né? Que dá pra ver na
cena. É. Mas não tem nada a ver com o Red Hot, mas é. É a banda perfeita. Blink.
Blink, verdade.
E mais, muita coisa. Né? O Jean tem umas influências que ele é mais dark aí, metalcore. Pescadeiro, né? Fala aí, pescadeiro.
E punk a metal, né? Todas as influências aí de 90, 2000, 80.
Pra falar a verdade, é cada um tem uma influência na banda, né? Cada um leva um pouquinho, tipo, o Kuka é o cara mais hardcore, eu, alguém, somos os caras que vieram, tipo, junto hardcore, com esse rock meio anos 90, assim, né? O Pescador trouxe aquela pouco mais de metal pras composições, assim.
É. Aí saem uns ska esquisitos,
daí saiu tudo.
É, uma mistura dela, influência de tudo, né, cara? Hoje eu tava ouvindo Molejão.
Boa!
Errado não tá. É.
A live deles foi maneiro. Basicamente é anos 90 ali, que a gente curte bastante, assim. Todo mundo curte, né, Damon? Daí tem as vertentes aí que cada um curte.
Boa, uma misturinha gostosa. E quais são os principais temas que vocês abordam e por quê?
No começo, como era uma banda de diversão, a gente fazia muita música para os nossos amigos. Então a música lá se chama Jonas, Devolve Meu Pão com Bacon. Um irmão de um amigo nosso que o irmão dele roubou o pão que ele fazia, que ele era padeiro. Ai, então gosto. Aí depende muito. Eu que faço a maior parte das letras, depende. Tem muita música séria e tem umas de zoeira. No começo era muito sobre os amigos.
Sobre cachaça,
tem bastante, várias também. E um pouco mais sérias as composições, né? Mas não tem um norte assim. O que a gente vive mesmo. Geralmente é o que a gente vive.
Uhum.
Sentimentos.
Sentimentos? Não, sentimentos não.
Sentimentos de amor pela cachaça.
Nada dele, ele dá uma.
Ah, pronto.
Daí ele é sentimentos.
E o pescador, fala com a composição aí, pescador.
Mano, o Fischer é o cara do solo.
Ele só compõe solo.
Não, mas é basicamente isso. Sobre o que a gente vive. A gente não tem assim. Não... Tem uma música bem legal que o Elton fez que se chama Revolta, né? Sobre todas essas coisas que tem acontecido aí no país. Então quando a gente precisa falar sério, a gente fala, e quando precisa brincar, a gente brinca. Não tem. A gente não se poda, né? Vai, você pode ser sobre qualquer coisa.
Muito bacana. E meninos, de todos os anos que vocês já estão aí na estrada, quais são as maiores conquistas da banda ou histórias marcantes que vocês têm para contar pra gente?
Eu tenho um livro, hein? Conquistas é...
É uma bíblia.
A gente tocou na Festa da Uva, que é a maior festa aqui do Colombo, pela segunda vez. É uma conquista. É
verdade.
Né? A gente tocava, tem um bar aqui que a gente tem que nomear, que é o cara como se fosse nossa casa, a gente tocava direto, que era Marlise Rock Bar. Um bar aqui em Colombo, que eu acho que nunca nem é conhecido aí pra fora aqui de Curitiba, mas ele lotava, dava muita chance. Mas acho
que teve banda que falou desse bar no programa, não teve?
Acho que já.
Já.
Então... era uma mãezona nossa, né? Que, só que ela tava já um pouco com a idade avançada, já não tava conseguindo manter o bar. Então ela resolveu fechar e a gente foi segundo a tocar
lá. Fazia risoto, dava sucesso pra todo mundo. Ela dava risoto pra todo mundo. Assim.
Todo
cara,
mundo
dava, eu não comendo. E tinha risoto pra galera. E eu fiquei tipo, como assim eu perdi?
Risoto da Marlinha. Então, uma história aí que ela pode voltar a abrir o bar. Nós estamos lá, torcendo.
Tomara.
Uma nossa. Já ajudou muito a cena. Tinha veio banda da Argentina tocar ali no bar dela. Caramba. Banda da Finlândia.
Oh.
Então, era. Se não foi, mas já foi várias, né? É, no chão, não tinha nenhum palquinho pequeno, mas lotava o bar. É muito, era muita ajuda pra nós. A história a gente vai contar uma aqui que a gente tá lembrando ontem. Que a gente tocou numa festa de motoclube, que também rola bastante aqui. Os motoclubes também dão bastante chance pras bandas.
Uhum.
E depois a gente tocou uma banda chamada Zabili, que é bem conhecida aqui em Colombo também, que é de rockabilly, que são amigos nossos já de anos. E logo depois ia tocar um cover de Elvis, ele ia fazer
lá
playback.
São Paulo,
lá
vem,
de São Paulo o cara vem.
É a maior atração do show.
Maior atração, era o
até perto
nome.
Da casa do pescador.
Era perto da casa do Jean, lá no Capivari. E aí, beleza, né? Tava bebendo nosso gole de pobre, né? Uma vodka e um refri lá, normalzinho. E aí nós pegamos e terminamos de beber um pouquinho ali e tinha um camarim nesse dia. Tava fome, o negócio tava bom. E aí nós subimos e deixamos o resto do gole lá. O Elvis tomou tudo o nosso gole. E depois ele conseguiu se apresentar.
Esqueci a letra.
Não sabia, não conseguia se apresentar. Ficou bêbado, não conseguia se apresentar. Tomou nada, nós voltamos pro camarim, cadê nosso gole? O Elvis tinha secado a garrafa. E não
vocês
aguentou.
Estragaram o show do cara. Foi tudo planejado, certeza.
Dá pra ser qualquer um pra mim, né?
É maluca demais.
O cara não aguentou o tubão, adorei.
Era filho de laranja, lembra até hoje. Assim. Filho de laranja com a pior vodka do mundo lá, mas tava. Valeu. Nossa, né? Tem muito história. Que a gente já foi tocar em Santa Catarina.
Sim. Mas acho que a maior conquista mesmo foi as festas da UF, que a gente tocou, porque a gente ganhou um cachê da hora, que a gente chegou agora no estúdio e foi num palco, pô, um palco
enorme. Assim. Não era mesmo as atrações lá do sertanejo, mas pra nós valeu bastante, tinha bastante gente pra ver a gente. Quem ouviu a gente gostou, assim, vieram conversar com a gente, então foi bem legal, né? Então, o que mais? Qual a história?
Histórias. Eu não lembro nenhuma da hora assim pra contar.
Teve uma vez no bar da Marlise lá que, porra, um dia complicado, tava tudo dando errado e minha guitarra pifou. Não teve como pifar e eu tive que tocar sem a guita, né?
Nossa.
E no fim das contas, porra, todo mundo ficou muito nervoso com a situação, porque a gente tem duas guitarras, a gente não tava tão bem assim. E acabou que foi o nosso melhor show. Eu me joguei na galera. Esse aqui jogou o baixo pra cima e pulou na galera. A galera segurou ele. E é bem baixinho lá. O bicho tem quase 1,90 m. E ele pulou na galera. Os caras jogaram pra cima.
Pra falar a verdade, eu tava tão ruim que eu não conseguia lembrar a música do baixo. E vou tentar salvar aqui. Eu tava triste assim, pra no final do show aqui.
Nossa,
mas foi empolgante.
Uma vez nós fomos tocar lá em Ais também, em São José. E a polícia fechou o bar, né?
Nossa, velho.
Só nós tocamos, a polícia chegou lá com as armas e falou, ó, vocês param.
Vamos levar os instrumentos.
Vai ser coisa de banda underground, né?
Caramba.
Olha aí, ó, vocês podem fazer uma live contando as histórias, cara.
É.
A gente tem que lembrar a vodka, não é um pouco de lembrança aí.
Mas é o quê? 6 anos de história, mano.
É, 6 anos de história pra caramba. Nós já tocamos aqui praticamente todas as cidades aqui da região metropolitana, né? Então, um feito que a gente gosta, assim, fomos... Pô, lembra quando a gente tocou lá em Araucária, só que não era em Araucária, era a saída de Araucária, quase na Lapa.
Lá no
o bar Old 23, né? Porra, muito bom o bar lá. E também dá muita chance pras bandas. Pena que é muito longe, que senão eu frequentaria bastante lá. Mas, nossa, não chegava nunca a viagem. A gente tocou 3 horas lá. Ficamos 40 músicas, não foi?
Nossa.
E o Jean se perdeu, quase foi parar lá na Lapa. Lembra, Pete?
Nossa, esse dia foi triste, cara. Eu lembro que eu passei do lugar, passei acho que uns 5 km do lugar. Aí eles falaram assim, ah, você tem que chegar em tal lugar e virar à direita. Aí eu cheguei num lugar escuro, tudo escuro, virei à direita, comecei a andar, cheguei numa vila. Parecia tipo um filme de terror o negócio. Uma vila toda escura, só aquela luz dos postes. Aí eu falei, meu Deus, cara, não pode ser aqui. Daí eu liguei pros caras, tá tipo 5 km atrás e os caras já estavam lá faz tempo e eu perdido. Mas deu certo ainda.
Não,
foi engraçado.
Não sei como, mas não consegue, né?
Verdade.
Para o instrumento estragar no palco, né? Ou alguém estourar alguma coisa da bateria. Coisas de banda de orgão, cara, que
coisa
a gente...
De prática.
Eu te lembro e se diverte, cara.
Tá certo. E quais são os projetos para vocês daqui para frente? O que vocês pensam em aprontar por aí?
Queremos lançar um álbum completo, mas um álbum completo com só música nova. A gente tem umas músicas no Spotify, mas já foram gravadas há algum tempo já. Agora a gente quer fazer coisa nova. Só que a gente mesmo tá querendo gravar. Porque a gente tem mais, né? Fazer produção mesmo independente nossa. Esse é o nosso maior projeto agora. Porque projetar show e outras coisas não dá, né? No momento não tem como. Eu não consigo contar assim em show no momento. Tá difícil, né? A pandemia parece que vai permanecer um tempão aí. Consigo ver esse no horizonte show tão cedo. Espero que eu esteja totalmente errado.
Espero que sim.
E meninos, onde que a galera encontra o material de vocês, para quem quiser conhecer o trabalho da banda?
Deixa um joinha no YouTube.
Se inscreve no canal.
Joinha no YouTube. Ah, todos. YouTube, Instagram, né?
É tudo com o mesmo nome, Nomani e
Spotify, Brasil, não é só no Spotify, tem tudo, em tudo quanto é lugar também.
É, menos no Twitter, porque a gente não tem.
Na Twitter é só pra xingar, não é, pra
verdade.
Não, é qualquer lugar. YouTube tem tudo, tem no SoundCloud, tem no Spotify, tudo, tudo. A gente divulgou por tudo.
No Money for Blood aqui, ó, aqui atrás, aqui, ó.
É só procurar, ela tem dinheiro pro busão, inglês, e é nóis. Isso a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, assim, divulgar as músicas, né, pra gente, pra quem pode, assim. Tem matéria no jornal aqui de Colombo, quando a gente foi tocar na festa da UFA, é uma divulgação boa. Então, a gente pode, a gente tá divulgando, a gente tá correndo atrás. E agora com o programa, então, a audiência vai lá em cima.
Ah, olha só, assim esperamos.
Assim esperamos, com certeza. O importante é não deixar a cena parar, né? Mesmo no meio dessa quarentena doida, aí tá fazendo alguma coisa, né? E é isso aí, meninos. Gostaria muito de agradecer novamente a participação de vocês aqui no nosso programa, no nosso formato quarentenesco. Espero que em breve, quando a gente puder retornar aos estúdios, a gente daí chamar vocês, né, para ir lá presencialmente, para a gente se conhecer, né, fazer daí. Aí o Jean não vai ficar caindo.
Ele cair, a gente junta mais rápido.
Aí a gente leva alguém, o baterista também, vai todo mundo daí para fazer o programa.
É difícil, mas a gente tenta levar ele.
Não, vai levar arrastado.
Ah, vai.
Vamos ver.
Verdade.
Agradecer a oportunidade de aparecer, sempre uma divulgação, né? O programa de vocês a gente já conhece há um bom tempo, então é uma satisfação a gente poder participar também, mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa história.
Muito obrigado. Continue mandando os materiais pra gente sempre que vocês lançarem alguma coisa que a gente ajuda a divulgar.
Vamos ver se a gente consegue pôr em prática, assim que liberar um pouco, afrouxar as regras aí da pandemia.
Boa. É isso aí, galera. Essa é aquela hora que a gente chora, se descabela, porque o programa acabou, não dá mais pra trocar ideia. Oi, Zidartia. Mas o nosso rock continua todos os dias nas nossas redes sociais. É só jogar lá Nosso Rock Rádio que vocês vão achar a gente. Vocês vão poder rever essa entrevista várias vezes, olhar os nossos rostinhos lindos e conferir outros programas também. Quem tiver material, manda pra gente. Quem quiser participar, quem quiser mandar um salve, mandar um beijo, dizer não gostei, problema é teu se você não gostou, mas a gente escuta de boa. É isso. Quem quiser, entra em contato com a gente, tá? Mais fácil pelo Instagram, é só mandar um direct lá no Nosso Rock, arroba Nosso Rock Rádio, e a gente responde assim que possível e ajudamos a divulgar. É isso.
É isso aí, Bruninha. E você conferiu o programa Nosso Rock, que é um projeto de extensão do Centro Universitário Internacional Uninter, produzidos pelos alunos dos cursos de Comunicação Social, Mídias e Locução, Bruna Carolina e Melissa Witkowski, Edição e Locução, Jefferson Istapart, que é aniversário dele, né? Hoje que
parabéns,
a gente tá gravando, né? O programa vai ao ar na próxima quarta, mas hoje que a gente tá gravando é aniversário dele. Pauta e Locução, Jussi Lopes, Relações Públicas e Locução, eu, Bárbara Carvalho, e Orientação do Projeto, professor Otacílio Vaz. Pessoas, muito obrigado, se cuidem e não se esqueça, se puder, fiquem em casa e usem a máscara sempre. E até o próximo programa.
Tchau!
Nosso Rock, o local da cena underground.